Rádio Show.
Ah, é verdade, o Thunder Rádio Show. Número 2 do ano. Não é isso, Leandro Yamin? Boa noite.
Número 2 do ano, boa noite.
Ratata... Bom dia, bom dia.
O Ratatá voltou.
O Ratatá voltou. Eu fui atrás do Ratatá. Ratatá tava escondidão, né? Daí eu fui atrás dele porque é um... Ah, sei lá, eu acho essa...
É o que estamos sonoridade, ouvindo.
Sonoridade, sonoridade legal. Acho bacana. Wild, bom, acho, gosto do Ratatá.
Wildcat.
É, Wildcat. Wildcat. É o nome da música.
Gato Selvagem.
Você gato é um, selvagem!
Você é um gato selvagem?
Eu sou um gato domado, eu acho. Eu já fui mais selvagem. Um dos nossos convidados sabe muito bem disso. A gente trouxe dois convidados muito especiais.
Tá pesado.
Eles são das quatro rodas, às vezes das duas rodas. Eu não estou falando de Segways, tá? Eu estou falando de motocicletas, tá? É, a gente trouxe aqui do Cardim, que a gente costuma, inclusive, se encontrar eventualmente, né, Du?
Opa.
No Twitter, discutindo corridas, a gente fica tirando uma, não é verdade?
Sempre, né?
O cara sabe tudo de motociclismo e até aeromodelismo, eu fiquei sabendo. Enfim.
Não, André.
E o André Jung. André Jung está devendo uma visita para a gente há anos. Porque a gente está aqui há dois.
Não está mais.
Não está mais devendo porque ele está aqui. Boa noite, André. Como vai você?
Eu já estava muito enciumado que você chama todo mundo, mas não me chamava, mas isso acabou acontecendo.
Você já tinha sido escalado. Você não pôde vir porque estava viajando, se não me engano.
É, isso no figurativo ou no...
Em ambos sentidos. Lá no estrito senso. Você está legal, meu velho?
Tô
tá
muito
tudo bem?
Muito bem.
Muito... Tá tocando?
Tô.
Isso
tocando.
É
diariamente,
essencial.
Todo dia eu toco.
Essencial, cara. Né, cara?
Todo dia eu toco... Amanhã estou começando um projeto interessante aí com dois músicos. Vamos fazer um soul trio.
Aí!
Não, interessante.
Ah, lógico que é.
É, um pessoal que...
Posso até dar uma sugestão de um nome?
Opa!
Rivo Trio. Então, pode adotar.
Parece que já existe.
Ah, já existe o Rivo Trio,
acho que já deram esse aplique.
Então tá, vou pensar em outra coisa.
All right.
Muito bem, a gente pode começar... De cara, apresentando a banda que eu conheci o André.
Quando sim,
ele... Eu conheci o André, quer dizer, eu conheci o André como artista, naturalmente. Acho que foi a banda que deu o primeiro impulso na carreira dele, que são os Titãs. Os
olha,
Titãs, é.
Esses mesmos.
É, vamos ouvir um pedaço dos Titãs. Coloca eles aí, ó. Sonífera Ilha, tô ligado.
Isso mudou minha vida. Né?
Várias teorias sobre essa música surgiram quando a música apareceu. Várias teorias. Não vou desenvolvê-las, depois a gente conversa pessoalmente.
Right.
Assim, o fato é que assim, eu lembro de ter visto um show dos Titãs no Centro Cultural São Paulo. Talvez um dos primeiros. Vocês tinham tocado, eu acho, que naquela casa ali perto do Cultura Artística. Como é que chamava? N44? Não. Não, não foi. Como é que chamava aquela casa? Anyway.
Napalm.
Isso, Napalm. Okay. Anyway, daí vocês fizeram um show no Centro Cultural São Paulo. E daí eu tava nesse show. Eu falei, quem são esses? Que cara de pau esses caras? Titãs do Iê Iê, isso?
Titãs do Iê Iê.
É isso. E vocês tocavam a música do Dedê Dream.
Isso.
Você lembra disso?
Lembro.
Eu falei, cara, mas que cara de pau e que sensacional, porque eu achei aquilo maravilhoso. Achei sensacional, cara.
Os Titãs nasceram muito, tinha uma coisa assim de uma certa antropofagia com as coisas da TV, né?
Sim.
Então fazia parte, pegar Chacrinha, Dedê Dream e meio reler aquilo com uma certa pitada de rock, porque na verdade o rock foi sendo progressivamente incorporado nos Titãs, que originalmente era um grupo com mais uma formação tropicalista, vamos dizer assim.
Meio New Wave. talvez?
Não, eu acho que a New Wave justamente é a hora que os Titãs começam a tentar um caminho para fazer essa transição ali de, dessa viagem tropicalista que estava no Trio Mamão, que estava no próprio Arnaldo,
sim,
no Nando,
sim,
o Brito, todos tinham um pouco essa praia,
sim,
o próprio Ciro Pessoa também.
Sim.
E aí essa transição, acho que a New Wave acabou sendo uma porta mais fácil, e até para incorporar essa coisa da TV, essa coisa meio... O que a leitura que foi feita um pouco pelo establishment na época era que era um new brega. Na
é
verdade,
mesmo?
Não era isso.
Eu não lembro disso não, André. A gente ouviu eu ouvi o Titãs e falei assim, esses caras são muito loucos,
então,
tinha alguma coisa
é
do
você,
divo, sei
você
lá.
Você não era do establishment, você era um cara que tava ligado no que vinha. Eu tô
um
falando
shopping.
Assim.
Eu era um shopping.
Quem tava lá sentado leu aquilo como um new brega, uma...
Sei.
E não percebia um pouco que ia bem além disso.
Sem dúvida.
Até esse foi o perfil da produção do primeiro disco dos Titãs. A ótica era essa. Ele foi todo gravado como se tivesse sendo gravado um disco de brega music.
É mesmo? Que
cara,
louco.
E eu que não sabia gravar, não tinha produzido um disco ainda, ficava querendo um som, uma sonoridade que não vinha. E o pessoal, não... Na Mix vai rolar,
é terrível.
Na Mix, ó.
É que nem quando o Angel, não, quando a casa encher, o som vai mudar. Daqui esse papo, né? A gente sempre cai nessa, é verdade. É. Mas assim, rapidamente, eu acho que a partir dos. Depois do primeiro disco, houve aquela mudança pro lado do Ira, não foi isso?
Foi, é. Depois do primeiro disco teve a excursão, toda a fase do primeiro disco. Essa fase eu peguei bem.
Nos programas de TV.
Intensos, programas de TV.
Sim.
Começar a viajar pelo país, né? Ter um hold pela
que
primeira
curtição,
vez.
Hein,
passei a ter um hold pra montar minha bateria.
Que delícia,
essas coisas.
Hein?
Subi de nível, né?
É.
E aí pintou o episódio, né? O Ira tava assim. Baterista.
Uhum.
Eu toquei com os Titãs no Réveillon de 84 para 85.
Sim.
Foi um show no Mamão com Açúcar, no Rio. Era uma casa muito legal.
Pode crer. Fez história essa casa.
Fez história. Era do Ricardo Amaral.
Uhum.
E depois tocava nesse Réveillon Ira e Lobão.
Sim.
Não, desculpe. Titãs e Lobão.
Uhum.
E... Aí acabou o show, eu fui lá pra casa da Alice Pink Punk, que eu estava com ela, né?
Você tá pegando? Tá pegando?
Uma ficadinha de leve.
Aí, André, ponto pro André.
E aí me avisaram que tinha uma reunião às 9 da manhã no hotel onde estavam os Titãs reunidos.
Uau! 9 da manhã?
9 da manhã, do dia primeiro.
Tá. Depois de tocar?
Depois de tocar.
Estranho.
Né?
É.
Você já sabe que tem alguma coisa muito estranha aí, né? E depois veio isso aí. Aí eu fiquei muito puto no, na ocasião.
A reunião foi,
né,
pra te falar que você não tava mais na banda?
Que eu estava desconvidado para o próximo disco.
Caracas!
E aí, bom, eu sou um cara orgulhoso e tal, né? Não que eu ficasse lá fazendo alguma choradeira, né? Eu mandei todo mundo pra puta que pariu.
É.
Considerei uma sacanagem e uma grosseria fenomenal fazerem aquilo comigo às 9 da manhã do dia primeiro.
Porra!
Sendo que não tinha show por um bom tempo, eu tava numa curtição no Rio, podia ficar lá e curtir minha virada de ano,
sim,
namorar a gata um pouco, essas
sim,
coisas que a gente... Né? E aí, bom, aquilo mudou, né? Eu saí do hotel, voltei, catei minhas coisas, falei, Alice, vou pra São Paulo que não... Aqui não tenho o que fazer agora, nesse momento não...
Você trouxe a Alice para São Paulo?
Não, não.
Ficou lá?
Tomei uma rasteiraça, né? Aí eu vim para São Paulo no dia 3, dia 2 eu cheguei em São Paulo, no dia 3 estavam voltando de Bagé, o Edgar, o Gaspa e o vocalista.
Vocalista?
E nessa ocasião fui convidado para entrar para a banda. Foi assim.
Entendi.
Aí entrei pro Ira. Foi, a coisa mais maluca foi assim. Que no dia 5 eu tava ensaiando com o Ira. Eu tinha tocado no Réveillon com os Titãs.
Mas você conhecia o som do Ira?
Todas as músicas.
Você não morava com...
Conhecia o repertório.
Com o vocalista?
Exatamente.
Eu lembro disso. Você morava com ele.
É.
E o Gaspa morava com o Edgar.
Exato.
É,
nessa época era assim, que a gente morava no mesmo bairro.
E o baterista? que foi pro seu lugar, tocava no Ira, não é isso?
Exatamente.
Cara, que história mais maluca, velho. Que história era mais louca isso.
Era um mundo,
muito louco.
O mundo era pequeno.
Não, o mundo era pequeno, mas assim, nossa, que plano arquitetônico esquisitão, hein?
Hein? Louco é assim, que eu acompanhava muito o Charles, a gente tinha muita brodagem, sabe? Nesse tempo que eu tava nos Titãs e ele no Ira. Depois que a coisa se inverteu, a gente...
É, imagino, né? Eu acho que dá pra estremecer uma relação.
Que não tinha por que estremecer entre eu e ele, acho que não. Nada que nos tivesse criado alguma saia justa entre nós, alguma coisa, nada.
Entendi. Foi uma coisa da cúpula.
É, são conspirações.
Conspirações.
O rock não tem só aspirações, também tem as conspirações.
Tem muitas conspirações. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Olha só. Daí, rapidamente, você já estava no Ira. E daí você gravou o primeiro disco, que para mim é um dos maiores discos dos anos 80, talvez um dos maiores discos do rock nacional, que é a Mudança de Comportamento. Tô falando da obra como um todo.
A
capa, as composições, os arranjos, o jeito como foi gravado, rapidamente, que na época era uma novidade, né? Porque a Simone ficava... 6 meses abrindo champanhe no estúdio, se chegaram e gravaram, sei lá, em uma semana,
veja,
né?
Eu entrei no Ira, no dia 5 de janeiro eu estava fazendo o primeiro ensaio.
Uhum.
No dia 20 de fevereiro nós entramos no estúdio para gravar a Mudança de Comportamento.
Que louco.
O prazo foi muito pequeno.
Uhum.
E nesse período a gente não tinha o disco para fazer, mas como eu tinha muitos canais na Warner, e o pessoal gostava muito de mim na gravadora, estava... sensibilizado pelo que tinha acontecido na situação dos Titãs,
sim.
Eu fui pro Rio negociar pra gente fazer um álbum, não de novo fazer compacto, que era, sim, um processo que só os Titãs não tinham passado por esse processo.
Sim.
O Peninha contratou nos 80 a serviço da Warner, como bom feeling que ele tem, né? Um cara que tem visão. Ele detectou o movimento que estava acontecendo aqui de rock,
uhum,
e contratou Agentes e Azul 29, que representavam o Tecnopop aí da,
sim,
né, o New Wave Techno. Contratou o Magazine.
Sim.
Contratou o Traje. Contratou o Ira e os Titãs. Eram as 6 bandas.
Excelente.
E o André Midani negociou com o Peninha pro pacote, pro Peninha contratar e produzir.
Tá.
Só que todas, era a ideia era saírem com compactos. E foi o caso do Eu Sou Boy, do Magazine.
Sim.
A Gente saiu, o Azul 29 saiu, uhum, compacto. O Traje era Inútil e acho que Dinheiro, compacto do Traje. Ira saiu com Pobre Paulista e Gritos na Multidão,
isso,
no seu compacto, que, uhum, ficou preso pela censura há um tempo, não pôde ser lançado logo na ocasião. E os Titãs, como era uma banda que tinha muitos compositores, ficou uma situação que um compacto ia ser muito pouco representativo, e a banda conseguiu seduzir o André, para o André apoiar que os Titãs gravassem logo um LP.
Eu imagino uma reunião para decidir quem ia entrar nesse compacto, qual ia ser o compacto. Imagina, pois, uma reunião,
imagina,
dessa. Eu imagino.
Eu imagino, na verdade. E apenas os dois caras que iam cantar, né? Ia,
nossa,
ser um
dificílimo, voar, hein?
Paetê pra todo lado.
Nossa, muito paetê.
É. E aí,
capoeira, né?
Quando chegou a hora do segundo disco do Ira, que na verdade era o primeiro disco dessa formação que ficou mais cristalizada do Ira, né? O Ira com exclamação, né? Porque,
sim,
a gente chegou um tempão a discutir mudar o nome da banda.
Porque fazia uma conotação com o exército irlandês?
Não, não era exatamente isso. Era porque queria dar uma personalidade para essa novo grupo que tinha,
sei,
sido formado. A gente,
tá,
tinha uma certa conclusão que era era um novo momento e um momento de dividir mais as importâncias.
Uhum.
E aí, depois de propostas ruins de nome, a gente concluiu que ia botar uma exclamação, que isso era uma afirmação mod, que também era a nova fase do Ira,
sim,
assumir-se mod, e depois marcaria ira como nome próprio e não ira nem como a palavra, né, a expressão de raiva, de...
Sim.
E nem como o exército republicano irlandês.
Sim, entendi.
Separava disso, virava um nome próprio e afirmava a veia mod naquele momento.
Vocês gravam o Mudança de Comportamento, depois... Assim, a sucessão de discos é espetacular, né? Os primeiros discos são
incríveis. Acho que os primeiros três são muito...
Muito fodas. Né? Fodas. Pode falar foda, que aqui não tem problema. Pode falar que é foda. Fala que é foda. Fala.
Foda.
Obrigado. Foda. Muito bem, obrigado. Pode falar, Dudu.
Fodástico.
Fodástico. Muito bem. Ok, visto isso, assim, vocês estavam já... Assim, eu lembro que não... Eu ouvi o disco, né? Quando o Edgar veio aqui, eu falei. Quando o vocalista veio aqui, eu falei. Enfim... Porque assim, eu ouvi aquele disco e falei que filhos de uma grande vadia. Filhos da puta!
Tá falando do Mudança?
Tô falando
do
Mudança.
Hoje
e ali eu decidi montar Os Devotes. Quando eu vi aquele disco, eu tava no consultório dentário e eu falei, puta, meus amigos estão montando banda e eu não.
O Devotes estreou no Satã?
O Devotes estreou no Ácido Plástico.
Ácido Plástico.
Mas... A estreia oficial, né? A primeiro show foi realmente no Satã.
Foi no Satã.
É, no porão ali. Ali eu decidi, quando eu ouvi o Mudança de Comportamento, eu falei, ah, vou montar uma banda. Eu vou montar uma banda, mas esses caras não precisavam ter feito esse disco. Porque junto com você saiu Garotos Podres. Algumas bandas lançaram em 85 esses discos emblemáticos. E eu era amigo dos garotos. Eu falei assim, pô, quero fazer um disco que nem o do Ira. Demorou, viu? Na verdade, talvez a gente esteja fazendo agora. Enfim, o fato é que... Demorou muito. O fato é que, assim, foi crescendo tal, você foi tirando... Você foi alongando o seu braço artístico até chegar na produção da faixa do Taíde DJ 1 no Cultura de Rua. Eu estava no lançamento. E foi a coisa mais expressiva daquele disco, na minha opinião, pelo menos. Como é que foi esse approach em cima do rap? E a produção dessa faixa?
Era uma coisa assim... Primeiro, na época do Mudança, a gente morava dois em dois, no mesmo bairro.
Sim.
Ficava o dia inteiro ouvindo música junto. Uhum. Um set de bandas de perfil mod que a gente ouvia como religião.
Jam.
Né? Jam, Who, e The Bees.
Kinks.
The Bees, so. Kinks. Tinha uma banda chamada Translator, que é uma banda da Califórnia, que só o Ira conhecia, e a gente tinha cinco discos, não era que conhecia, entendeu?
Sure.
E ficava ouvindo aquilo, e aí, ensaiando e tal. Pouco antes de gravar o disco, nós fomos para o sítio do Gaspa. Uhum. Aí foi o Pena com o falecido e querido Egídio Conde, com a Kombi do Egídio, que tinha um estúdio móvel, oito canais na Kombi. Olha que luxo. Gravar a gente lá no sítio.
Que demais.
Foi onde a gente fez a pré-produção do Mudança de Comportamento. Ainda tinha uma música sem letra, que era aquela... palavras fáceis no discurso da televisão. Vocês enganam achando isso tudo tão normal. Por trás de um sorriso há quem sempre mentirá.
Sensacional esse
sorriso. Sinceridade é só o que espero de você. Fizemos essa letra os quatro juntos lá nas nuvens. Um momento assim, sabe quando tá tudo faseado, namoro? Era mais ou menos assim. Daí fica um disco bom pra caralho, né?
Demais.
As coisas...
Os sequentes também foram bons, mas você não explicou como é que você chegou no rap.
Aí no rap, bom, Vivendo e Não Aprendendo já era um segundo disco mod, mas que a gente já tava um pouco, todo mundo cansado daquela mesmice, né? E começamos cada um a pesquisar um pouco outros sons e tal. E na minha casa, eu e o vocalista começamos a ouvir muito rap.
Uhum.
Então tinha estourado essa cena em Nova York, principalmente.
Sim,
e aí apareceu Curtis Blow, África Bambata, isso. Grandmaster Flash, o Lil Cool J,
os Monsters
Boys, Fat Boys.
Era uma turma da pesada.
Essa turma da pesada, né? E a gente...
Que rolava nas pistas de skate, inclusive.
Aí, cara, isso primeiro era uma coisa assim que realmente a gente ouvia o dia inteiro.
Uhum.
E a gente começou a entender que aquilo era o new punk. Aquilo era o punk. Uhum. Pela abordagem, pela ruptura que, e a proposta de um um novo jeito de do it yourself.
Uhum.
Né? Tinha ainda essa coisa do do it yourself, você não precisa ter um professor, ter isso, ter aquilo. Sim. Não, meu filho. Pega vai um picape e bota poesia, é. Bota a letra no papel e vai.
As festas aconteceram assim, surgiu a coisa desse jeito, né? A gente não tinha dinheiro pra montar uma banda, mas tinha umas picapes, fazia uns bailinhos, né? Isso.
E aí, cara, entrou um pouco nessa. Essa fase foi que começou a ter conflito, porque o Edgar tinha uma viagem muito ainda purista, mod. Que ela vai até se aprofundar naquele disco solo dele, né?
Amigos Invisíveis.
Sim. Que aquilo ali, acho que é o máximo desse íntimo mod do Edgar.
Uhum.
E isso conflitava. Ele não gostava de black music, daquela praia, daquela coisa de que não tinha guitarra, que não tinha, sabe, altas harmonias e porra nenhuma. Que era rhythm and poetry, né?
Sim.
E aí... pintou um lance de fazer uma festa no projeto Mambembe.
Espaço Mambembe.
O Espaço Mambembe.
Eu lembro
era
disso.
Um lugar na Vila Mariana, aqui em São Paulo.
Perto ali da catedral.
A gente juntou uma turma muito legal para organizar essa festa. Uhum. Que na época tinha eu, tinha o vocalista, tinha o Escovão, uhum. Tinha o Theo
Também
Werneck,
foi produtor nesse disco.
Tinha o Theo Werneck.
Sim.
Esses quatro, tinha mais uns dois aí, era uma meia dúzia que criamos essa festa que se chamou a Festa My Baby.
O Theo já estava no Lune ainda.
Eu acho que ainda estava no Lune, uhum, também.
Uhum.
Só que aí, o que a gente fez? A ideia era fazer uma festa das tribos dançantes da cidade, sim, música de dançar.
O Escova estava com a máfia.
O Escova estava com a máfia. E cada um de nós se dividiu para procurar núcleos de dança. Então teve a turma que foi pro passinho, né? Não esse passinho do Rio, mas aquela coisa do funk de que todo mundo dança junto, divide o passo, roda e pau. Tinha muito esse tipo de prática nos bailes da Perifa. Então foi
lá
uma moçada. Foi uma moçada ali, né? Tipo Chique Show e sim, tal, chamar essa turma. E na divisão toda, ficou comigo e com o vocalista a coisa de ir atrás do povo do rap,
que era
o povo mais arisco que ninguém conhecia.
Uhum.
A gente não conhecia, a gente era músico, era de outra, sabe? Conhecia o pessoal que tocava baile, funk, não sei, sim, o quê, mas não... E aí fomos pra lá um dia na São Bento, um sábado, fim de tarde, pra São Bento encontrar os caras.
Né? Backspin... E como é que era o nome da outra?
King Break Zand.
Tinha duas tribos rivais, eu lembro disso. Tá aí de vir aqui contar essa história.
Peraí. Backspin era do Taíde. Aí tinha um com nome em português que era um nome mais afro, assim.
Quem passasse na São Bento, em frente ao McDonald's, via os caras dançando break em frente ao McDonald's, e aí eu passei por lá e falei, que isso aqui é muito louco.
Uma cena do cacete.
Muito louco.
As três, que eram as únicas que tinham, as três gangues, passavam a tarde, cada uma num canto, ouvindo os seus box, que eram aqueles gravadorzões, sim, grandes, sim, né, com dois falantões, ouvindo os seus cassetes... e dançando, esquentando. Aí no fim da tarde
desafio.
Tinha o racha, né? Bem com aquela coisa de rodar no chão, já esse espaço, moinho de vento, essa loucura toda.
Sim.
E um pouco também de Robocop, né? Aquele negócio. E era um barato, porque sem ter jurado, sem ter nada, a gangue que ganhou a parada ficava claro pra todo mundo. Era um consenso, não tinha... Assim, ah não, pai, você acha que você ganhou? Não, mas fui eu que ganhei. Não, havia um critério.
Unanimidade.
Havia uma, vamos dizer, uma ética, uma coisa, uhum, entre eles que o pessoal, puxa, hoje os caras arrasaram, paciência, hoje é deles. Sábado que vem estamos aí de volta. E nós chegamos lá e ficamos assistindo os caras uma tarde inteira e no fim do dia fomos conversar com os caras. Na ocasião, o Taíde era o cara que mais aparecido, né? Aparecido pra caralho. Tava com uma calça de abrigo da Adidas, que ele fez uma boca larga.
Uhum.
Que, meu, parecia um traje de sufi, sabe? De
sim,
derviche. Tamanho da boca da... E ele adorava fazer, girar em cima do coco da cabeça, né? Ele começava aquela coisa de moinho de vento, no final ele estava girando com a cabeça no chão. Muito, muito usado na dança. Esse lado o pessoal ainda não conhece muito do Thaís, que depois ele foi ficando mais MC, preguiçoso para esse lado atlético, né? Porque ele dançava, ele era dos melhores dançarinos, então.
Que louco.
Aí começamos uma conversa e o Thaís, bicho, porra, eu tenho umas letras aqui, assim, assado. Aí cantou uma coisa em cima de, acho que era do Beast Boys. Tudo que ele tinha era assim. Ele pegava os clássicos que tinham estourado de rap e fazia uma versão em português para a letra.
Adaptation.
Que não tinha nada a ver com tradução.
Professores americanos.
Mas era extremamente feliz. Então, por exemplo, My Adidas, que era um clássico do Beast Boys, né? Que era uma música que o cara falava, não sei se ganharam algum jabá da Adidas para fazer, não. Mas era falar do tênis. O tênis Adidas, porque era Adidas, Puma, Pony, esses tênis ocupavam, né, uns Nikeão, tinha que ter um super tênis. Sim. De basquete.
Sim.
E aí, essa música, o cara canta o quanto o Adidas é um parceirão dele, que vai com ele na luta, tá na batalha, em todas, na quebrada, tá não sei aonde, tá com o Adidas. Aí o Thaíde fez, minha mina. Entendeu? My Adidas. Ele fez, minha mina. Sensacional.
Ele enquadrava a letra.
Cara, e aí eu falei, meu, esse cara é um gênio, temos que fazer alguma coisa. Eu já tinha algum equipamento, aluguei uma bateria eletrônica da Roland, aluguei, peguei o manual, aí comecei a fazer, fiz linha de produção na minha casa de base de grupo de rap.
Que demais.
Porque aí todos ficaram sabendo que eu estava fazendo isso, e eu pegava e tirava, pegava a base, ah, isso tem a ver com a música da Madonna. Eu ia lá, tirava a música da Madonna, gravava uma base de Madonna, um beat da Madonna, não sei o quê.
Fazia uns loopings.
E os caras chegavam e gravavam a voz.
Que demais.
Aí o outro era com isso, era com aquilo. Meu, era uma loucura, porque eu ainda tinha um estúdio na casa dos meus pais. Não morava mais com eles, mas o meu estúdio era lá, desde o tempo do Titãs, do começo, Sossega Leão e tal.
Uhum.
E aí entrava uma turma sinistra na casa dos velhos.
Tá pesado.
Era sinistro. E eu o dia inteiro lá fazendo, e fazendo base e tal. E meus velhos foram muito ponta firme, porque nunca criaram problema, nunca me. Nem vieram falar, meu filho, olha o que. Você tá, tem certeza? E os caras, de uma certa forma, passaram a santificar minha casa. Ó, nessa casa ninguém põe a mão, tá ligado? Então. Eu fiquei numa proteção porque todo mundo sabia que, tudo bem, eu era um cara que tinha coisas que podiam interessar a eles naquela casa, alguns caras que de vez em quando aqui ou ali levavam uma coisinha, mas lá em casa eles só levavam suas bases gravadas.
Que demais, contentes. Puta relação que você estabeleceu.
Foi
importantíssimo, porque esse disco, Cultura de Rua, pra mim foi fundamental, assim.
Aí chegou no Cultura.
Pra coisa tomar curso, né?
Montamos as bases até para o Thaíde cantar na festa My Baby. As primeiras bases a gente montou para o Thaíde cantar na festa.
Que louco.
Que aí ele cantou duas músicas lá e foi um sucesso estrondoso o bicho. Uhum. Ainda sem o DJ 1. Aí logo depois virou Thaíde e DJ 1.
Pode crer. Era uma turma muito legal. Fábrica Fagos. Era
Fábrica
uma turma
Fagos,
muito da
eu produzi também o primeiro Pode disco crer. Do... Primeiro disco não. O primeiro... Tape do Fábrica Fagos eu produzi.
A fita. Sim,
também
eu conheci, a gente ficou amigo, né? A gente tocava junto com os Devotes.
Primeira fita do Gueto eu fiz também.
Que era espetacular também.
Porque também tinha essa, vamos dizer, tava na linguagem.
Sim. Falando em linguagem, a gente podia ouvir uma música do Ira?
Não só podia, como vai.
Então vamos ouvir, porque é uma música que tem a ver com essa linguagem, talvez. Pelo menos é a minha opinião.
Boca, ordem na cidade, sangue.
enquanto te beijava, enquanto te beijava a boca.
Ah, velho. Impressionante, cara. E daí esses caras lançam um disco que estavam farto de rock and roll, velho. Lançam essa música. E comecei a fazer umas filipetas. E ia lá no seu apartamento e ficava jogando filipeta na caixa de correio de vocês. Falando assim, ah, vocês estão falando de rock and roll? Vem no show do Devotos. Lembra dessa provocação? Acho que não. Enfim, provoquei muito. Provoquei muito. Depois ficamos amigos, né, André? Ficou um amigo, porque entrei na MTV, mudei pra São Paulo, e daí conheci, fui lá na casa do vocalista, a gente ficou amigão, a gente se encontrava lá sempre, ficamos muito amigos. O André sempre foi parceirão, né? Eu lembro que em 91 ou 2, eu comecei a fazer um novo programa que chamava CEP MTV. E daí a gente se encontrava noites e madrugadas, você ficava trocando ideias, daí cara, você trabalhava numa representação de instrumentos musicais da Pearl. É daí o que aconteceu? A gente teve uma ideia. Ah, vamos fazer uma promoção. Cara, o marketing da MTV não teve nada a ver com aquilo. Foi uma iniciativa do André e minha e da diretora do programa que falou assim, vamos fazer. E a gente fez a promoção. Baterias Pearl. Surdo é a mãe. E daí foi um mês onde a cada semana ia um baterista. Você foi, o Vitor Leite foi, Gigante Brasil foi, o Paulo Zinner foi,
James Miller,
o Duda Neves foi. Foi foda. E a molecada, velho, escrevia pilhas de cartas que eu guardava no Papa Cartas, que era da sua esposa, a Mata Oliveira, que fez pro programa. Cara, criou-se ali uma parceria
no
incrível.
Final, velho. Virou uma piscina no dia final.
Impressionante.
Pra fazer a seleção, tinha uma piscina cheia de cartas. E
foi um sucesso.
Foi um sucesso.
O marketing da MTV, eu acho que nunca me perdoou. Porque eles ganharam um puto com isso.
Mas eles ganharam uma audiência que eles não esperavam. Foi espetacular.
E isso foi uma coisa, uma iniciativa que a gente tomou assim, eu e você, cara.
Era
isso
muito legal, louco, foi cara. Muito legal. Eu lembro um dia, cara, que eu fui num programa seu, acho que ainda era o CEP, e fiz um número lá. Nós fizemos o Bolero de Ravel, eu e o Jorge Pinchevski.
Sim.
Um violinista argentino, que era uma lenda do rock na Argentina. Infelizmente faleceu aí atropelado uns anos atrás, de bicicleta.
Não sabia de bicicleta, disso.
Andando de bike em Buenos Aires, foi
Jorge
atropelado.
Pinchevski.
E faleceu. Mas o Pinchevski era um violinista muito virtuoso e chegou a encher o Obras Sanitárias, o ginásio. Sim. Lá em Buenos Aires, para assisti-lo tocar solo, quer dizer, com sua banda, um show de Jorge Pinchevski.
Uhum.
Depois ele teve, enfim, suas histórias, acabou vindo parar no Brasil e a gente conheceu ele aqui, fez uns shows com ele, né?
No Teatro Mars.
No Teatro Mars, isso mesmo, aquele acústico.
Isso! Acústico, o primeiro acústico que eu vi, de verdade.
Não existia o acústico MTV, esse negócio ainda.
Não.
A gente fez um ir acústico no Teatro Mars com o Pinchevski no violino.
E muitas madrugadas na casa do vocalista, fazendo coisas proibidas e trocando isso, ideias e tal. E de repente, eu falei assim, pô, vou fazer um programa amanhã, cara. Por que vocês não vão lá?
E nós fomos. Aí fui eu e Pinchevski.
E Gigante Brasil.
Eu de berimbau e isso. Gigante. Nesse número, a gente acho que só fez os dois. Uhum. Berimbau e violino. Fazendo o Bolero de Ravel.
Foi espetacular. Foi espetacular.
Porque o Bolero tem aquele pedal, sim, né? Uma nota só, né? Então, afinei o berimbau, acho que era um Lá, que ele tinha adaptado também. Ele fez uma adaptação para o tema ficar só para violino solo. E a gente fez. Aí eu chego em casa, me liga o Billy Bond, cara.
Agora você vai arrepender.
Cara, fiquei emocionado.
Claro.
Porque o Billy, meu, era uma lenda. E o cara arrumou meu telefone e me ligou. André, meu,
espetacular, espetacular.
Muito louco, meu. Você e o Pinchevski. Onde eu acho o Pinchevski? Que ele queria achar o Pinchevski de qualquer jeito. Aí, acho que acabei fazendo eles até se encontrarem nessa época. Mas
foi espetacular.
Eu queria,
cara.
Eu queria muito essa fita. Já procurei nas coisas da MTV. Tentei rastrear aí pelos YouTube essa apresentação do Bolero.
Então,
com
Pinchevski,
isso
verdade,
é histórico.
Na verdade, isso pode ser possível no futuro próximo, porque a gente tá tentando digitalizar todo
o acervo,
e isso está nas mãos de ninguém. Então está rolando um movimento aí, talvez a gente recupere essas fitas. E foi muito importante, foi a primeira vez. Porque assim, quando eu cheguei, eu tinha combinado com eles de madrugada. Todo mundo muito doido. Eu cheguei pra gravar no dia seguinte e falei assim pra diretora: então, sabe que ia vir uns amigos meus aí. Uns amigos teus? É, porque eu fico só lendo carta, eles vão vir aí fazer um som. É mesmo? E daí, ela topou na hora, né? Foi maravilhoso. Acho que foi a Joana, né? A Joana Mazzucchelli. Ela falou assim: ah, tudo bem. E daí, cara, a partir daí, eu comecei a chamar convidados musicais no CEP MTV. Daí chamei a Rigo Barnabé, chamei um monte de artistas que eu venerava e queria, de repente, poder interagir. E foi a partir deste programa, CEP deu uma mudada de fase. E aí o programa cresceu e as pessoas se envolviam e a classe artística se envolveu com o programa.
Massa.
Foi espetacular e foi importantíssimo pra mim. Então, valeu, André.
Massa.
Mais essa.
Que bom, olha aí.
Passa o tempo, bom, enfim, a coisa evolui e tal. E daí, anos 2000 e toda uma história que a gente... Um dia a gente tem que sentar e ficar horas falando, né, cara? E, assim, há uns, sei lá, talvez... uns 10 anos atrás, não, talvez meia, não sei quanto, eu soube que você estava envolvido no automobilismo, porque até então eu sabia que você jogava tênis. Você era o único cara do rock que jogava tênis e falava pra mim: eu jogo tênis. Eu falava: pô, o cara joga tênis, caraca. É um esporte bastante impopular, principalmente
há
muito tempo atrás.
Era muito metido de eu falar que jogava tênis, né?
Porque é demais jogar tênis.
Tênis é um jogo difícil que só o cão.
É,
e é um jogo viciante. Eu tenho essa coisa vamos dizer, eu sou daqueles masqueto que adora esporte mesmo, né? Tem essa doença. Começo a assistir um jogo de curling, dali a pouco.
É demais, curling.
Tô doente com curling.
Curling é demais.
Entendeu? Sei lá, entendeu? E aí, tênis, ganhei uma. Eu já tinha jogado tênis, tentado jogar tênis quando era na infância, né?
Uhum,
ia lá nas quadras, pulava, não era aluno do Santa Cruz, eu entrava no Santa Cruz e jogava nas quadrinhas de saibro lá, ou ia com os amigos que estudavam lá, e era empurrar a bola, isso não é jogar tênis, né?
Mas como é que você se envolveu no automobilismo? Como é que você chegou lá?
Ah, no automobilismo é de criança. Eu fui. É assim, cara, a primeira vez que eu fui em Interlagos. Foi quando vou começar do começo. Eu nasci no dia 12 de maio de 61. 21 anos antes, no mesmo dia, nasceu o Autódromo de Interlagos.
Que louco. Então, eu nasci em abril de 61.
Tem alguma coisa de
simbiose.
Nasci no mesmo dia que o Autódromo. E no dia 12 de maio de 1950 saiu a primeira pole position da Fórmula 1 também.
Que louco, olha só.
Nessa época aí,
números,
tem algum atrativo para corrida.
O Emerson faz aniversário dia 12, dezembro. 12 do 12.
Tá vendo? Que louco.
Aí pronto, vamos aí. Uma dúzia de tudo. Aí, cara, a primeira vez que eu fui em Interlagos foi quando o autódromo foi reaberto em 1970. Depois de 3 anos fechado para uma longa reforma, e ele foi reaberto com um torneio internacional de Fórmula Ford. E esse torneio tinha uma importância de homologar a pista para a FIA. Emerson, que já estava correndo até acho que Fórmula 3 e tal, ele veio correr de Fórmula Ford nesse troféu de 70, com mais uma porção de gente. O Luizinho Pereira Bueno estava correndo.
Troféu boa.
Dulce já estava envolvido no automobilismo nessa época?
Já ia lá, né?
Era amante da coisa.
Já pulava muro.
Pulava muro para assistir as corridas.
Esse torneio quem organizou ele foi o Scavone.
Scavone, que morreu em Orly.
No acidente de Orly. O Scavone foi o cara que deu pontapé inicial. Ele trouxe a Fórmula Ford, depois Fórmula 3, Fórmula 2 e fez o GP 72. Ele foi o cara que trouxe o automobilismo de competição para o Brasil. Quer dizer, jogou o Brasil lá fora, né? Com Bernie, só aquilo e tal. Então, e morreu no acidente de Orly, né?
Tá vendo a Argentina estava na frente do Brasil nessa época?
Ah, estava.
Tá.
A Argentina, de certa forma, continua, sempre foi na frente do Brasil no sentido da da cultura do automobilismo interno, assim.
Hoje, inclusive.
A maneira como a própria sociedade valoriza o seu automobilismo nativo. Então,
não tem umas provas que os caras fazem nos próprios carros, e daí tem um circuito só na Argentina, e é uma coisa de família, é uma coisa muito louca. Não, eu vi um doc sobre isso.
A popularidade deles. Teve um vídeo agora no final do ano. Um cara que ganhou o campeonato lá, você vê o povo
TC 2000, né?
É, o povo entrando.
Uma loucura, cara.
Cara, é parece jogo de futebol.
Uma loucura, pô.
Daí você vê, por exemplo, o patrocinador do cara, a Ford, por exemplo, estendendo uma bandeira gigante, parece as bandeiras de estádio de futebol. Quer dizer, lá a indústria participa. Porque na Argentina tem uma parada que a indústria automobilística era obrigada a fornecer, como uma tributação, 0,00 tantos por cento da venda do movimento dela bruto do ano, o líquido e tal, para a Associação dos Pilotos Argentinos.
Okay.
Então isso fomenta o automobilismo, né, e fortalece. Só que lá é coisa séria, né?
Mas por que a Argentina não está na Fórmula 1, então?
Melhores preparadores, uhum, argentinos, engenheiros. A Fórmula 1 tem vários projetistas, engenheiros argentinos. A gente tem o Ricardo Dívila, tem mais um ou outro, mas a Argentina tem
e pilotos.
Um hall grande.
Que eu lembro do Carlos Reutemann. E depois...
A Fangio, né? Fangio, não, o maior Fangio, de todos.
Fodaço, mas anos 50,
Froilán,
né?
Gonzalez, uh-huh, outro grande argentino. Sim. Também, né?
E o Reutemann? E parou ali?
O Reutemann, aquele que não foi campeão, né? Parecia que amarelava na hora H. O Reutemann tinha uma coisa meio de amarelar.
Era da época do Patti e do Emerson, né?
Eu fiquei muito magoado, para não usar uma palavra mais grosseira.
Ficou puto.
Com o Reutemann. Porque quando eu era garoto, em 72 ou 73, agora eu não estou muito bem certo, eu tinha mania, eu ia para Interlagos sempre e entrava pelo portão 3, uhum, na portão 3 não, pela curva 3, porque eu descia do ônibus na avenida. Essa ou ia de bicicleta. Pegava aquela picadinha de terra e entrava, tinha aquele muro de bloco, de cimento, que o pessoal picaretava, abria um buraco.
Passava a gente, motinho, bicicleta, entrava
tudo. Bicicleta, todo mundo por ali. E eu sempre ia para Interlagos e entrava por ali. Era, uhum, de fato. Sentava atrás do guardrail na curva 3 e ficava assistindo o final de semana lá, era a minha curtição. Uhum. E aí, nos treinos da Fórmula 1, eu assisti assim o treino. Depois entrei pela pista e fui para os boxes.
Caramba.
Eu com 12 e meu irmão com 11. E chego nos boxes. E essa época era uma coisa muito informal, muito sem tecnologia, sem frescura, graxa, saca? Piloto jogado numa cadeira de praia. Não tinha glamour zero. Era assim mesmo, era uma coisa hippie quase. E aí comecei a pedir autógrafo. Tinha uma folha de caderno, uma caneta.
Claro.
Cara, eu consegui uma folha de autógrafos, era um espetáculo. Não queria fazer isso parecer uma coisa meio funesta, mas eu tinha autógrafo do Patti, do Grant Hill, do Peter Hebson, do Patrick Depailler.
Patrick Depailler.
Foi em 73, então.
73.
Patrick também.
Sever.
Cara, Sever eu não tinha, mas tinha do Stewart.
Clay Regazzoni.
Era uma lista linda, assim, de autógrafos. E eu fui pedir, todos me deram autógrafo, menos o Reutemann. Foi o único que cara
cuchão,
que eu pedi autógrafo.
Que cuchão.
Cuchão. O macaquito aquele não quis. Assim.
Que cuchão.
Ainda falou pra mim que Maradona era melhor que Pelé.
E que ele ia ganhar o campeonato do Piquet.
Entendi. E Du, você se envolveu assim, de coração, desde cedo, né?
Ah, era a diversão nossa na época em São Paulo, né, cara?
A gente tinha um campeão por torcer? Você acha que explica por aí?
Como?
A gente tinha um campeão para torcer, assim? Como é que era isso?
Não, na época você ia para Interlagos, você tinha. Você torcia para um Camilo Cristófano, para o Chico Landi, para
o meu primo você não torcia,
pro
né?
Pro Luizinho.
Pro meu primo não, né?
Pô, esposa é prima da do Celso.
E você não torcia para ele, né? Ninguém torcia para o meu primo, é isso?
Cara, eu posso te falar, meu, eu tinha uma impressão do Adu como o Mauricinho.
Todo mundo fala isso.
Eu torcia pro Jacaré.
O que eu falei? Casarini e Tucano.
Hoje, Casarini e Tucano. É isso aí. Ele falou
o Adu
tudo.
Não.
Adu não. Entendi. O Adu tinha sempre a moto mais super preparada.
Sim.
Chegava aqui, por exemplo, todo mundo tinha que largar da moto e dar uns 3 passos para a moto pegar.
Era desligada, você tinha que pegar no tranco.
Você tinha que pegar no tranco. Uhum. Então, todo mundo largava do lado e dava uns 3 passos para poder pular em cima e sair. Uhum. O Adu largava em cima ele tinha uma técnica que deixava o motor rodar até o ponto certinho, aí ele parava a moto nesse ponto, com os dois pés em cima da moto, ele dava um impulso e a moto pegava e saía.
Mas era a técnica dele, isso?
Não, era do Gualtiero Toyoki, que era o preparador dele.
O preparador, que é o pai do Paulo, né?
É irmão do Paulo.
Irmão do Paulo.
É. Do Paulo Toyoki, da Fapinha.
Quando o Paulo caiu numa 200 milhas lá na curva 2.
Na curva 2,
cara.
Tava não, o Gualtiero
pega. Ele, o Tucano e o Denise, um pé animal.
Ele e o Denise. Ele quebrou as duas pernas, então se arrebentou inteiro.
Horrível. Eu tava lá nesse acidente, nesse dia. Mas, e o Adu, só nessa pegada, ele já saía
claro.
15 metros na frente.
Mas isso é mérito do Adu?
Claro, é mérito. O Adu foi um cara... Era um preconceito babaca que eu tinha.
Era a torcida que nós tínhamos na época, né?
O Adu foi um puta cara, um puta motociclista, um dos maiores
disso, minha irmã,
pilotos
minha mãe falava,
do Brasil, cara.
Seu primo lá, ó, tá ganhando corrida.
Não, nossa, e o barato legal, da história, que ele foi, ele e o outro, o pessoal foi pra Europa, né?
Uhum.
E ele ganhou o primeiro GP, foi o primeiro brasileiro a ganhar um GP.
Uhum.
Em 73 na Espanha, em Jarama.
Uhum.
Cara, você acredita que depois de anos, o Alexandre Barros, o primeiro grande prêmio que ele ganhou na MotoGP foi em Jarama também.
Esse foi campeão mesmo, né? Esse aí foi, mandou bem, né?
Não, o Alexandre mandou bem. É, ele não foi campeão com uma série de adversidades, mas é até a história. O cara é um campeão.
Mas ganhou muita prova, né?
Só, o cara... E outra coisa, só do cara chegar lá no grupo seleto, né? Esse que é o problema. O argentino ficou tanto tempo sem piloto na Fórmula 1, entendeu?
Uhum.
Ele aprendeu a valorizar o automobilismo interno dele.
Sim.
Então você vê o que o pessoal vibra no Dakar, o Rally que tá lá, meu. Deu o automobilismo deles, quer dizer, desenvolveu muito mais. Agora aqui não, aqui nós só se acomodamos até pô, 8 títulos mundiais, um atrás do outro.
É.
Tá entendendo? Então, daí chega na época.
A Fórmula 1.
Daí vem o Rubinho e então tal, o pessoal começa, é a nova esperança. E a mídia, o problema do Brasil sempre foi a mídia, não especializada, nem até hoje, pô.
Na verdade, foi. Isso é muito sério, porque criou-se esse negócio de fenômenos populares, que o Ayrton Senna talvez seja. O esportista maior ídolo do Brasil, eu acho que é o Ayrton Senna, acima do Pelé.
Dessa o Brasil coisa chorou
de comoção,
muito,
de ser um mártir, de ter
virado. Ele virou
tudo
mártir
isso,
porque,
né?
Também porque morreu, né?
É, de uma forma simbólica pra caralho, porque
sim,
o cara morreu liderando, né?
Isso.
Ele que tinha toda aquela coisa mística, doente.
Aí torcendo do Brasil.
Né? E era um místico, né? Ele tinha aquela coisa, eu vi Deus, ele tinha.
A bandeira, sempre sair com a bandeira lá da vitória.
O herói nacional.
É, e a cena toda daquela última corrida, antes dele entrar no carro, tudo aquilo é muito forte, né? Forte.
Criou uma identificação muito grande. A gente precisava de um herói, eu acho.
Mas,
e daí, para substituir o herói, é impossível, quase.
É assim,
né?
O automobilismo, ele não é para ocupar esse espaço numa TV aberta de primeiro lugar de audiência. Então, para turbinar isso, começou a se criar um monte de coisas falsas. Ou, por exemplo, aí pega uma categoria Stock Car e demole todo o resto que está em torno para conseguir uma categoria para pegar um pouco das sobras desse patrocínio que gravita na Fórmula 1. E fica tudo em função dessa coisa.
Uhum.
E aí se perde o aqui...
Meu, a essência do...
A gente ia para Interlagos no final de semana, assistia Divisão 1, Divisão 3, Divisão 6...
Estreantes novatos, Fórmula 5000...
Estreantes novatos...
Era corrida o dia inteiro, cara.
Cada categoria, cada carro... Aí o Luizinho Pereira Bueno tava com o Maverick, depois entrava no Berta, Hollywood... Umas
Fórmula 5000, não é isso?
Tinha, eram os Dojões,
Galaxies... os Galaxies, né? Eu lembro disso aí.
Uns carraços, cara.
E o pessoal tinha patrocínio, entendeu?
Tinha patrocínio?
Tinha, na época.
Porque o Diez, que tocava nos Devotos, tava teclado nos Devotos, ele corria com o Maverick.
Gladson.
Mas não tinha patrocínio, não. Ele bancava
a Fórmula 5000 assim foi uma categoria.
Amadores.
Turismo 5000. Não, não era. Era o pessoal que punha o carro lá, isso aquilo. Era mais os malucos mesmo.
Malucos! Né? Não tinha um Galaxy que não tinha frente e não tinha. Ele cortou a frente, cortou atrás pra fazer um túnel assim.
Sim.
Os caras loucos, velho. Os caras malucos. Esses caras malucos, que eu tô dizendo que existem na Argentina.
Sim.
Porque é uma coisa de família. Então o cara prepara o carro na oficina dele, André. É muito louco, cara. O cara tem a família dele, é de tradição. E assim, ele é o campeão da família da vez, né? Já foi o pai, já foi o avô, e continua, o filho dele vai ser campeão também, e vai correr nessas corridas que só acontecem na Argentina.
Não, mas o...
Então essa base parece que tem, é muito mais forte na Argentina, e ao mesmo tempo não tem a Argentina no, nesse número 1 do automobilismo mundial, que é a Fórmula 1, ou você não vê um argentino na Fórmula Indy, você não vê, né? Cadê
tem
os caras?
E tem um momento da história, né, Thunderbird, que, porque você sempre fala, né, basquete e vôlei não consegue entrar muito bem na grade, porque... divide o horário com o futebol. Boxe, MMA de madrugada é um horário que a Globo, pra Globo tudo bem. E a Fórmula 1 de manhã também é um horário que tudo bem. Hoje em dia tem mais corrida de madrugada do que de manhã, porque tá muito oriental o calendário da Fórmula 1. Sim. Quando o Senna morre, acontece uma coisa que acontece até hoje. O Esporte Espetacular, o programa de domingo de manhã esportivo da Rede Globo, passa um evento ao vivo. É futebol de praia, o Brasil ganhando de Papua Nova Guiné. É futsal, Brasil jogando um amistoso qualquer contra um país que não pratica futsal. Que é pro brasileiro ganhar.
Vôlei, né? De praia.
Vôlei de praia, tem todo domingo sim, domingo não tem vôlei de praia. Maratona aquática que só tem brasileiro pra ganhar o brasileiro. Isso é alegórico, né? Isso é o público da Fórmula 1 que assistia 16, 17 corridas por temporada. Não tava ali pra ver isso, pra ver o brasileiro ganhar. Que ótimo quando ganhava. Mas a TV que passa há 800 anos da Fórmula 1 não conseguiu entender o próprio público. E aí tá perdendo, quando você não tem o cara disputando o título.
Leandro, eles não conseguiram formatar o espectador deles. Tiveram toda a chance do mundo, entendeu? A Fórmula 1 ocupou um espaço de mídia no Brasil durante a época do Piquet, Senna, Emerson e tal. E eles não conseguiram abiscoitar isso. Então não ter, por exemplo, o programa semanal, o quinzenal de uma hora. E o linha de chegada com o Regis, os caras acabaram também. E na Globo virou tudo jabá. Eu acredito que quem manda lá é a grade comercial. Os caras patrocinam, transmitem Stock Car, não põe um pódio. Quer dizer, o cara põe a grana dele lá, o patrocinador.
Mas isso é geral, né? Até a ESPN tinha um programa de automobilismo, não tem mais.
Não, mas tudo bem, mas a Fórmula 1. Mas ela tem os direitos de transmissão.
Posso falar, a Fox está indo muito bem com o seu automobilismo e está passando a ESPN que está tirando.
Tem Fórmula E, né?
Tem várias, né?
Sim.
Esse ano eles transmitiram vários momentos do campeonato de Endurance. Uhum. Sensacional o campeonato. Uhum. No final fizeram, inclusive, um lindo
compacto.
24 horas de Le Mans transmitiram, acho que 6 horas da corrida.
Sim. A FIAVEC, né?
É. E aí transmitiram o NASCAR, as três categorias da NASCAR e a Fórmula E. Então é um trabalho. E também o Dakar, né? O Dakar agora fizeram também.
A Fox é o canal mais completo em
automobilismo destacando
hoje.
Nisso.
E outra coisa, e ela lá fora ela tem os direitos de Fórmula 1. Na América Latina ela tem os direitos de Fórmula 1.
Ah, é?
É.
Pode dar um.
Eu não sei.
Um treveiro aí?
Eles ainda têm, inclusive, um programa só para falar de Fórmula 1.
Sim, eu sei.
Não tem imagens.
Flavinho apresenta, né?
É, o Flavinho com o Thiago, né, e tal. Não tem imagens, mas eles têm um programa da Fórmula 1 também.
O de Matar, né? O Rodrigo de Matar, que a gente fala, né? Pois é, eles têm.
E aquele cara meio carioca, acho que fala assim.
Sérgio Lago. Sérgio Lago. Que
ele, está tentando correr. Ele está passando pela curva, mas o equipamento não está acompanhando. Esse cara aí?
Esse é o Matar.
Ah, é o Matar. O Matar
que é carioca. Os dois são cariocas. Sérgio Lago também.
Realmente ele é de Matar.
Mas o Matar.
Não, a NASCAR dos caras, que nem o André. Você com o Edgar de Melo Filho, você transmitia a NASCAR.
Edgar de Melo Filho, sensacional.
Cara, a NASCAR é um negócio que eu nunca entendi, não quero entender.
Eu acho que para entender a NASCAR tem que ir lá assistir a NASCAR.
Cara, eu.
Quando eu comecei,
tipo coisa... Você já foi, André?
Quando eu comecei a entender a NASCAR, eu soube que eram três NASCARs. Aí eu desisti.
Dois.
A NASCAR é um espetáculo para você assistir ao vivo. Acontece que os americanos sabem transmitir.
Meu amigo,
e eles tentam fazer um espetáculo na mesma coisa.
Você imagina você num Super Speedway que eles andam... aqueles trilhos andam em pacote, assim.
É uma loucura.
Os caras passando a 350...
É uma loucura.
Passando
beijando o muro.
35 carros. Sim. A 350 na... Sim. Tua frente.
Zoom.
V8, 35 V8.
Só. E você vê o autódromo. Não. Todo.
Deve ser um... É Thunder, né? Days of Thunder. Sim. Né?
E você consegue ver a corrida mesmo. Você consegue ver a corrida inteira.
Você vive.
É muito esperto, né?
E faz
é
um churrasco embaixo da arquibancada, né?
E a Indy sacou isso. E colocou também nos ovais. Porque os americanos gostam de assistir a prova. E a Indy sacou isso. Eu acho que...
Bom, já tem Indianápolis.
Eu consigo assistir a Indy e me divertir, cara. Eu me divirto vendo a Indy. Eu consigo gostar.
Eles têm diminuído.
Eu consigo, cara.
A Indy diminuiu bastante os ovais, né? principalmente esse de uma milha e meia, uhum. que era uma espécie de globo da morte.
Sim.
Para um carro daquela potência, aquela velocidade de curva, ficar no
os carros estavam começando a decolar, né?
Então aí morreu o...
Don Eldon,
que foi muito... No ano que ele ganhou as 500 milhas, né? Uhum. Ele ganhou as 500 milhas que ele não ia nem correr aquela corrida.
Sim.
Pegou um carro que tinha ficado sem piloto, botaram o Don Eldon e ele vai e ganha as 500 milhas. Aí na última corrida da temporada ele morre. Mas o mundo do automobilismo tem uns momentos que você fala assim... parece que um roteirista... muito imaginativo, escreveu. Que é o caso do Dale Earnhardt na NASCAR, que a gente estava falando.
O acidente que ele teve.
O Intimidator, ele vai morrer na última volta de Daytona.
Que foda.
Cara, sabe? Um cara que é o maior de todos, uhum. morrer na última volta da maior da corrida onde nasceu.
Sim.
O NASCAR nasceu em Daytona.
Sim.
Então é muito louco.
As pessoas gostam muito, sim, as pessoas ainda gostam de automobilismo. E as pessoas ainda acordam de manhã ou ficam de madrugada para assistir a Fórmula 1, por incrível que pareça, mas assistem. Eu assisto sempre. E assim, a gente tem sempre duas alternativas. Que é ou você vai lá assistir com o nosso amigo Galvão Bueno, ou com o substituto dele, que é o narrador de bingo, como ele chama? Luiz, o quê?
Luiz Roberto.
Esse aí. Ou com o Kleber Machado, que é muito mais, mais raro. Enfim, tá lá. Se você consegue digerir, tudo bem.
Ou então você tem uma alternativa. Isso.
Não, você tem a alternativa do Sport TV, mas aí é impossível! Impossível! Porque o bom humor do Sérgio Maurício me irrita um pouco.
É impressionante.
E o Sibilardo, como é que ele chama aquele rapaz? Aquele senhor?
Lito
Cavalcante. O Sibilardo, ele assim, ele se
olha, mas o Lito,
tudo bem, vocês gostam dele, eu sei disso.
Ponderado.
Tudo bem, mas eu não aguento aquele mau humor do Maurício!
Eu vou te contar uma coisa. Na primeira prova desse novo regulamento, dessa fase de
elétrico,
esse turbo híbrido aí, essa fase híbrida, na primeira corrida, o nosso querido japonês, que era o Satoru Nakajima da vez, como é que é o nome dele? que ele tinha corrido porque conseguiu até no crowdfunding uma grana. Que era
O Sato.
O Sato, Takuma Sato. Takuma Sato perde o freio e entra no Massa logo na primeira curva da primeira corrida do novo regulamento.
Na Austrália. Sim.
Na Austrália. Bom, todo mundo sabia que esse freio
não
novo...
Não é o Takuma Sato, é primeiro, outro.
Não é o Takuma Sato. Vamos lembrar.
Lembra aí, Leandro.
Aí, o que acontece? Todo mundo sabia que era um freio novo, que era um brake-by-wire no freio traseiro, complicadaço, porque tinha o sistema de realimentação todo apoiado no freio traseiro, que não era mais o CARES, era um negócio diferente. Bom... Todo mundo sabia que aquilo tinha dado problema. Primeira curva, o cara bate, daquele jeito. O Galvão Bueno crucificou ele no ar.
Mas o Galvão Bueno, ele é Pacheco,
Pedindo a cabeça, que era um absurdo, que barbeiragem infernal.
Eu sei.
E os comentários, as seclas, porque ninguém daí discorda do Galvão.
E aí
discorda. Galvão, veja muito bem,
Você está falando do Caio Ribeiro da Fórmula 1, o Luciano Burti?
Bom, aí...
Pelo amor de Deus.
Aí entra... Quando eu vi no Sport TV... No Sport TV, logo que teve
Caio
um acidente...
O Caio Ribeiro da Fórmula 1.
O Lito... Porque quando eu assisti o acidente, eu falei assim, bicho, isso é problema de freio. Eu, honestamente, assistindo, eu falei, cara, o cara teve problema... Aí eu vi o Lito falou assim... Esse acidente deve ter sido problema de freio.
Ele acerta. Ele
aí, bom, quando vem o quotes after race, né? Os comentários que cada equipe põe, tava lá, problema de freio do Takuma Sato.
Ele sabe o que tá falando.
O próprio Massa pediu desculpa, porque o Massa saiu com a. Foi entrevistado por alguém da Globo, que já foi entrevistar ele no box. Como que você vê que absurdo? O cara também já estava de cabeça quente, entrou na onda.
Sei,
de que porra, pilha, que né? Filho da puta. Sure. Nem pensou o que podia ser. Sim. E já tweetou uma merda lá, que entendi. O pessoal, né, corre pro Twitter.
Virou matéria.
Aí depois teve que pedir desculpa pro Takuma Sato.
Não é o Takuma Sato.
Era o Satoru Sato.
Satoru Nakajima.
Ele tá da Fórmula
Satoru Nakajima.
O apelido dele é mito, pô.
Então, deu mito.
Ele tá da Fórmula Nipão com o João Paulo de Oliveira.
Um mito. Que cara. O cara que fazia as ultrapassagens mais fantásticas de toda a história da Fórmula 1.
Então, eu trouxe pra ele.
Mas eu vou falar, olha, o Lito é o cara que conhece, que às vezes, da tocada da transmissão, ele é obrigado a. Mas Fórmula 1, vou te falar, anos que a Rádio Bandeirantes, o Jean Balder falando, o Alessandro, isso aqui.
Mas eu queria, isso que eu me perdi, eu só queria chegar no ponto seguinte.
O Isco, Kamui e Kobayashi.
O Koba.
Grande Koba, meu.
Sim. Crucificando
o
ele.
O que eu queria dizer é o seguinte, que assim, se você tem alternativa, você acompanhar os fatos e apurar os fatos no GP, não é isso? Sim. Via Twitter, a gente tá, eu estou sempre me atualizando ali. Então tem a transmissão ao vivo dos grandes prêmios, não é isso?
Sim, tem. Você pega streaming hoje, você começa, por exemplo, você pega na Europa, o pessoal começa uma hora antes da transmissão, entrevistando os caras, isso, aquilo e tal.
E eu queria dar esse serviço.
Falando nisso, a BBC, que fazia esse trabalho muito saiu bem, fora. Né? Saiu fora com 3 anos ainda de contrato para vencer. Uhum. Cortaram, quebraram o contrato com a FIA.
Vai ficar Sky,
a BBC está me decepcionando. Mandou o Jeremy Clarkson embora. Eu fiquei...
Bom, ela tá prestando serviço ao esporte agora com o tênis, né?
A gente adorava aquele Top Gear, não é isso, amigos? Porra. Palmas pro Top Gear!
Se mandarem o Jones Holland embora, eu vou lá, eu entro pro Estado Islâmico e vou lá fazer alguma, tomar uma atitude.
Calma. Olha só, é o seguinte, eu queria dar um serviço do Grande Prêmio, porque vocês dois são colunistas lá, não é isso?
Não,
só André. Você dá os seus palpites, que eu sei. Você é da turma, que eu sei.
O Du é um conselheiro, na verdade.
Eu sei disso.
Ele está um pouco acima desses.
Não, ele é conselheiro e cobre de Du Cardin relógios de parede.
Relógios de parede, é verdade, é verdade. Eu queria que você desse um serviço exatamente disso, Du. Como é que faz?
Manda arte e pronto.
Como é que, o seu Twitter, como é que faz?
Como?
Pra te achar no Twitter.
É Du Cardin. @DuCardin.
Cardin, com M.
M.
Certo. O André... Além de fazer um som e está lançando um novo trabalho, ele já tem o Urban Totem, mas você está lançando, gravando um novo disco, é isso, André?
Não, é o seguinte, na verdade, eu nesse momento eu tenho um trabalho que já tem alguns espetáculos aí listados, chamado Os Desconstrutores, que somos eu, o Ricardo Vilas Boas e o Aguilar, Zé Roberto Aguilar.
Sensacional.
E a gente faz um trabalho que é de música livre e com um pouco de multimídia, assim, mas que basicamente cada espetáculo é criado, são apresentações que não, a gente não tem um repertório fixo, a gente cria o evento que a gente vai fazer, que pode ter inspiração mitológica, que pode ter, enfim, diversas inputs. Que e legal, aí a gente faz uns 3 ensaios para, vamos dizer, sintonizar as ideias e vamos para o palco com uma dose de risco grande. Ainda bem que até agora a gente não apanhou de ninguém, não teve
Imagina,
esse momento ainda.
Aguilar é fantástico,
tá super sensacional. Legal. Esse é um trabalho que estou muito feliz de fazer, gosto muito dos dois companheiros do trabalho e, ao mesmo tempo... Música livre é uma coisa muito prazerosa, né? Uhum. E agora, esse trabalho, esse trio que eu te falei, na verdade, esses dois rapazes que já tocam juntos há muito tempo, que é o Daniel e o Herbert, o Daniel é guitarrista, o Herbert baixista, eles gostam de mim, não sei porquê, não nos conhecemos pessoalmente, mas já faz muito tempo que a gente interagia no Facebook e tal, e aí... Eles vieram falar que queriam muito montar um trabalho comigo e tal, e eu fiquei sensibilizado. Também curto a onda que eles gostam, de uma coisa, de uma psicodelia soul funk, né? Uhum. Com uma veia aí com funkadelic.
Que bom.
Com Headhunters, com algumas coisas assim. Vai entre o acid e o Psycho, assim.
Tá.
E eu gosto dessa praia, então vamos começar a fazer isso daí. Tenho essa minha coluna no Grande Prêmio há 12 anos, ano que vem a 13ª temporada.
Você está no Twitter, André
Jungmann. André Jungmann.
Sim.
No Facebook, André Jung. Também tenho trabalhado, continuo trabalhando, né, com o mercado de instrumentos musicais. Okay. Né? Sou sócio de uma empresa que importa instrumentos, entre eles os instrumentos da Pearl. Tenho militado um pouco pela música, militado por uma plataforma chamada Bienal da Música. Uhum. É isso que estamos
lutando para colocar em pé a Bienal da Música. Em agosto do ano passado a gente fez um evento piloto chamado Percussion Show, que foi no Parque do Ibirapuera, no final de semana do Dia dos Pais. Foram quatro dias, teve uma exposição de instrumentos musicais de percussão no pavilhão da Bienal, com exposição de fotografia da Mila, fotógrafa,
claro,
só com fotos de bateras e percussionistas, que ela escolheu uma seleção linda. Ela é daquela que...
apaixonada pelo rock e pela fotografia.
E pela música ao vivo, né? Ela realmente é difícil ter um show bacana que você vai e não vai encontrar com a Mila trabalhando lá, né?
Sim. E faz as melhores festas.
E aí tinha o anfiteatro do pavilhão da Bienal, teve vários pocket shows lá, com gente como Vera Figueiredo, Carlos Bala, Cláudio Infante, uma lista sensacional de artistas, uma homenagem a Lilian Carmona, que foi o artista homenageado do evento. E na parte externa do parque tivemos um encontro de maracatus, um encontro de drumlines, um drum battle, né? Que são drumlines, são a bateria das fanfarras.
Tá.
Que no passado era um tarol, um prato e um bumbo, agora é um sistema instrumental muito arrojado e com uma série de procedimentos. Então, os drumlines, eles criaram uma certa independência, se desafiam, tem até uns filmes de cinema com essa coisa dessas batalhas romanceadas e tal. E nós fizemos isso, e no domingo Dia dos Pais a gente fez um evento genial que vai ser repetido agora no dia 24, esse domingo agora, dessa vez no Vale do Anhangabaú, que é um encontro de bateristas para tocar sincronizados.
Ah, isso é demais.
Cara, é demais. É um repertório basicamente rock and roll que é executado. Lá no Ibirapuera tinham 150 bateras. Acho que no Anhangabaú vai dar... Como o prazo de divulgação está curto, porque até a gente conseguir as liberações e tudo, não deu para a gente realmente mobilizar como a gente gostaria, vai ter uns 150 também.
E os ensaios são na casa dos seus pais?
Dos 150.
Era bom, né?
Bom, queria agradecer a presença de vocês. Obrigado. Pô, a gente tava com saudade, André. Se fuder, tá?
Eu queria te agradecer. É um prazer aqui de estar com o Du aqui, porque desses personagens que a gente acompanha.
Bíblia!
Não, aí eu vou te falar, no mundo do automobilismo, tem uns caras que são legais e uns caras que são muito chatos, nessa coisa de quem é meio fanático pelas coisas e tal, né? Porque tem caras que realmente se tomam assim, ah, eu sou o dono da verdade, do saber, eu sei, e tal, né? E o Du é desses caras que sabe tudo, mas nunca se coloca com essa postura. Como ele
é falou, seguro dele mesmo.
Sabe tudo e mais um pouco, entendeu? Ele vai um pouco
antes
além.
Antes de você chegar, André, a gente estava conversando, ele veio com umas histórias maravilhosas do automobilismo nacional, história mesmo. Então, eu posso sugerir ao Duque que um dia ele escreva um livro e conte essas histórias, né? Porque as pessoas querem conhecer a história do automobilismo nacional.
A história já existe, né, cara? A história já existe, cara. Hoje você tem, por exemplo, os projetos com o Paulo Trevisan, que tem o Museu do Automobilismo do Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. Ele está dando um upgrade no museu dele, que daqui uns 2-3 anos, pô, sabe? O problema disso aí é a internet hoje, que mata muito disso aí, né, cara? Você pega, bota uma matéria lá, você faz, por exemplo, jornalismo, o cara faz um furo. Em 2 minutos, meu, tá o mundo inteiro já com o pé naquilo lá. Quer dizer, o cara que tem, por exemplo, você pega o Flávio, outros sites que possuem, pô, os caras ganham para trabalhar lá. Então os caras ficam o dia inteiro sentados ali na Paulista, olhando o computador, pesquisando, fuçando, entrando, falando no telefone e tal. Daí ele solta lá, quer dizer, aquilo custa pro site, como custa para uma TV, isso aquilo. Mas daí já vem os carinhos, os formadores de opinião, e soltam no Facebook da vida, isso aquilo. Meu, é cada barbaridade. Eu conheço um cara, o mestre Joaquim, ele é um cara que tem um blog dele, ele manja pacas de automobilismo, isso aquilo. E ele desencanou. Porque, pô, você põe lá, por exemplo, nós passamos os últimos anos, Luizinho Beirado Bueno, com ele, né? Então, pô, demos uma força para ele, isso aquilo, colocamos eles na mídia. Então, o Luizinho contava histórias pra gente. Então, hoje você publica aquilo lá, que o Luizinho contou, você põe no Facebook, vem um cara e fala, é mentira isso. Falei, pô, se o cara que contou pra mim, meu... Hoje, pra mim, foi uma honra estar aqui, entendeu? E, pô, nós tivemos... Pô, A história do 1º de janeiro, às 9 horas da manhã, cara, nós tivemos uma aula hoje.
Fala. Tá entendendo? Fala, é duro, né? Imagina não. Eu aguentando aquilo, a situação que eu passei.
Então, quer dizer, essa história ele viveu. Daí chega amanhã, nem entendeu nada. Não foi bem assim a história. Não foi assim o cacete, mas ele tava lá, pô. Tá entendendo?
É, mas a internet, ela deu essa abertura para as pessoas falarem o que elas acham que é verdade. Mas, assim, a internet ainda, ela... Eu acho que ela, assim, ela vai evoluir e... Não. As pessoas vão ter que apurar os fatos antes de noticiar as coisas, né? É um jornalismo sério, né?
Eu tô gostando muito do Chico Buarque que tá processando uns manés. Sim. Porque eu acho que, independente do caso do Chico especificamente, né? Mas eu acho que realmente essa licenciosidade, isso não é liberdade. Liberdade é uma coisa. Essa licenciosidade, que é essa sensação de impunidade que está fazendo essa coisa de esse eu falo mesmo, aqui, sabe? E que parece que assim... começa até... Todo mundo quer mostrar que eu sou muito menos... eu falo mesmo muito mais do que aquele. Ah, não, mas você vai ver como eu falo mesmo mais que você. Então, todo mundo fala mesmo muito. E isso vai passando dos limites, vai ficando uma coisa desgastada. Sim. É uma característica brasileira. Isso também não é que você extrapole e fala que é assim a internet ou o Facebook no mundo inteiro. Tem coisas que são nossas jabuticabas aqui também. E isso, esse comportamento social... É uma coisa que tem a ver com o nosso momento, com as nossas idiosincrasias, a nossa desigualdade social, tudo isso que está caindo agora dentro da internet de uma forma
real.
Que não dá para deixar tão cordial como normalmente tenta se assentar essas diferenças aqui no Brasil. Nos acostumamos a assentar diferenças que aos olhos de outros são inaceitáveis, né? Você vê o caso desse filme da Ana Mui Laerte, A Que Horas Ela Volta, né? Que aqui no Brasil ele é visto, até cria uma certa... um desconforto, tem gente que ri no cinema.
Riso nervoso.
Não vejo graça, né? Mas cria um certo desconforto. Lá fora, na verdade, a impressão que o filme causou, as pessoas ficaram impressionadas de uma funcionária que tem que dormir no serviço e a filha dela fica lá longe. Isso aqui era um choque que para nós, eu que morava no mesmo bairro da Ana Mui Laerte, aqueles personagens do filme dela, eu conheci vários. Aquilo era meu bairro, era assim.
Sim.
Todo. Cheio de Fabinhos.
Sim.
Não vi
o filme, desculpa.
E Valdas, né? Não, vale a pena.
Personagens, né?
Vale a pena, mas... Então, lá fora, na verdade, o que impressiona no vídeo... É essa continuidade de um papel de servidão que era relativo aos escravos.
Sim.
Esse negócio de ter um empregado da casa. Isso não existe. Desde o pós-guerra, não existe lá fora em lugar nenhum, cara. Um empregado da casa, que fica a serviço da casa, acorda antes, acorda a casa e põe a casa para dormir.
Sim.
É o primeiro a acordar, o último a dormir.
É uma coisa, um fenômeno que a gente ainda convive aqui. Então esse país ainda
mas
tem
eu acho
muita
que,
coisa.
Se a gente soubesse usar a internet e todos os sites, a gente vai poder, inclusive, começar a conversar sobre isso e falar. É o que a gente está fazendo hoje aqui na Central 3. Eu queria que você desse um serviço, porque tem uns programas novos na Central 3.
Putz grila.
Putz grila, claro.
Duas estreias muito valiosas.
Quais
hoje
seriam?
O Mesoval.
Mesoval.
Podcast apenas de rugby, especializado em rugby.
Rugby.
Com o grande Virgílio aqui.
Sim.
Esmirilhou no rugby já na estreia.
Ele esmirilhou,
E tivemos a estreia também com Gil Luiz Mendes do Baião de Dois, um podcast apenas sobre futebol nordestino.
Olha, vejam.
Que cada vez menos tem espaço na mídia e nos campos, mas aqui tem um podcast dedicado a eles.
As futuras estreias, a gente pode dar um toque aqui também no programa,
daremos.
Certo?
Sim, daremos.
A gente tem uma série de programas, a nossa grade já está bastante interessante, não é isso? Terça-feira que a gente está de volta, né?
Eu estarei aqui, você estará aí.
Eu estarei aqui e você aí, é isso?
No meu velho e querido banco.
É isso, né? Amanhã esse programa vira um podcast. E daí os nossos fãs poderão rever e reouvir o nosso programa. Eu tô aqui firmando um compromisso da gente fazer aquela corrida de kart. Vou chamar o Flavinho, vou chamar o Tomé, vou chamar toda a turma.
Flavinho é profissional, vou tomar um pau de todo mundo.
Não, a gente vai fazer. Bem, não, a gente vai lastrear os carros, fica tranquilo.
É.
Eu sei ganhar provas. É, sim.
Eu vou levar um nitro pro meu cartinho.
Leva um nitro no seu cartinho. Faz isso. Eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigado por terem vindo, aceitado o convite. E semana que vem a gente está de volta, certo?
Certíssimo.
Obrigado, um abraço a todos. Até a próxima.